E vamos ao assunto da política hoje com Reginaldo Dias e Thiago Valenciano, nosso balanço da semana, que não falta é assunto, né? Não falta é assunto. Vamos começar falando da ajuda emergencial. Eu conversei com o Thiago essa semana, que ele levou a opinião do Reginaldo. A Coronel Aldilene falou na campanha de que a ajuda emergencial era uma proposta importante e tal. Na época ela foi considerada meio que populista, né? E agora o governo municipal, o atual governo, Ulisses Maia, resolveu implementar, discute a questão, foi à Câmara Municipal, já anunciou inclusive ajuda emergencial para os funcionários do setor de eventos, R$ 1.000 em duas parcelas de 500. Reginaldo, o que é populismo, de repente, vira algo necessário ou necessário existia antes, o populismo era taxação e crítica só?
Olha, Gilson, bom dia aos amigos, ao Thiago. Esse tipo de medida, ele tem precedentes históricos para situações de crise. Então, quando é que a gente pode chegar, para dar um exemplo, né? Então, quando houve a Grande Depressão, ali nos anos 30, que atingiu os principais países capitalistas do mundo, mesmo países de tradição liberal, como é o caso dos Estados Unidos, adotaram mecanismos de gastos públicos para estimular a economia. O presidente Roosevelt, que ficou conhecido por recuperar a economia dos Estados Unidos, ele adotou um programa que ficou conhecido como New Deal, um novo acordo, em que ele rompia aquela ideia de que o mercado resolve tudo, porque naquela situação de crise, concluiu-se que o Estado deveria ter uma política de gastos para recuperar a economia. Há até uma metáfora, ele falou, eu vou contratar pessoas para fazer um buraco e vou contratar pessoas para tapar o buraco. É uma metáfora, né? É uma metáfora. Uhum. Então, o Estado gastaria nas duas circunstâncias e, ao mesmo tempo, geraria ocupação e renda. Essas pessoas iriam consumir, o consumo criaria um novo circuito de produção, tudo isso geraria impostos e o Estado recuperaria o gasto, que se tornaria um investimento na recuperação da economia. Então, mal comparando, esse é um paradigma que foi utilizado de lá para cá para situações de crise, de emergência. Não é uma receita para ser utilizada no dia a dia. Mas em situações como essa, não apenas prefeitos, mas governadores e até o Congresso Nacional, inclusive membros da equipe do atual governo, sentem a necessidade de adotar essas medidas que foram chamadas até na literatura de anticíclicas. Elas têm um ciclo diferente para o giro econômico. Então não é populismo, né? É um diálogo com uma situação de crise. Nós precisamos dimensionar, de um lado, se essas medidas são compensatórias, se elas são satisfatórias, e de outro, se elas são sustentáveis. Mas mesmo assim, os parâmetros da administração pública nesse momento, regidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eles precisam ser analisados de acordo com a situação de crise. Você não pode ter o mesmo parâmetro durante a crise, o parâmetro que você utiliza para uma situação de normalidade.
Bom, agora eu vou mudar um pouco o tom, mas é o tom da semana também. A gente está discutindo muito aí nas redes sociais, está todo mundo falando sobre tratamento preventivo em relação à Covid, kit Covid. A gente fez uma série de reportagens aqui na CBN sobre isso, que essa questão que já havia sido até certo ponto, né, parada de ser discutida por um tempo, voltou, emergiu de novo, está aí no bate-papo sempre. E também existe uma mudança, inclusive, de posicionamento em relação ao próprio governo, federal e estadual, com o tamanho da pandemia. A gente está tendo mais do mesmo, Thiago? A gente está tendo mudanças efetivas? As pessoas acordaram para o tamanho do problema, já que passamos de 3 mil mortes no país? Ou será que a gente está vivendo um momento pré-política? Agora todo mundo embarca na onda, mas depois pula fora do barco lá na frente.
Olha, Gilson, bom dia para você, para o Reginaldo, para o ouvinte da CBN Maringá. É difícil a gente falar, né, em tratamento precoce, kit Covid. Isso aí é uma discussão que, obviamente, a gente já observou isso, foi totalmente politizada, no aspecto de que a política antecede a racionalidade, nesse aspecto, porque política está presente em tudo, né? Então, nesse aspecto, as discussões políticas e o torcer para cada um dos times acabou antecedendo até a própria racionalidade. Então, se você defende o kit Covid, tratamento precoce, você é defensor da direita, dos bons costumes, do militarismo, do presidente Jair Bolsonaro. Se você é contra isso, você é um esquerdista, você é um defensor do Lula, você gosta de ver bandido solto, enfim. O senso comum da população está versando exatamente sobre isso no aspecto político. Mas as pessoas esquecem que a cura da Covid-19 pela vacina, ela só acontece pela vacina. Na verdade, a prevenção, não a cura. Então, até o presidente da República deu um passo atrás essa semana das suas declarações e falou: olha, a vacina é fundamental, precisamos nos vacinar, agora é importante se vacinar, estamos no momento, estamos adquirindo vacina. Então, a disputa política está nessa seara de que se você acredita em A, você é de direita, se você acredita em B, de esquerda ou vice-versa. Eu já diria até o grande atacante Jardel do Grêmio, né? Clássico é clássico e vice-versa. Relembrando essa frase fenomenal do Jardel, que era um exímio matador. Então, nesses tempos que as pessoas estão morrendo mais do que matando, com o Jardel, nós precisamos parar, porque o que está em jogo agora é o futuro do país, é a questão sanitária. Aí não necessariamente as eleições, ainda que elas tenham sido antecipadas, pelo menos a minha visão.
Opa, Geraldo, eu vou fazer a pergunta um pouco mais picante, né? Vou fazer o seguinte, ó. Pera lá. Se você tem, aí o Geraldo falou que está esperando tomar a vacina, está na fila, estava até meio desanimado aí esses dias, na sexta-feira passada, sem pensar em tomar a vacina esse ano. Mas aí eu pergunto o seguinte, a Covid não chegou nele, ele é um cara que toma cuidado, está em home office, mas se chega, tomaria o kit Covid? O presidente disse que não vai faltar vacina para os brasileiros, mas ele não vai tomar. Qual seria a sua posição, meu caro Reginaldo?
Isso, eu sigo a recomendação das autoridades acadêmicas e médicas, né? O debate, eu sou um membro da comunidade acadêmica e científica, então eu sigo os parâmetros da ciência. Os estudos que seguem os protocolos dizem que essas medicações não têm eficácia comprovada contra a Covid. Não é uma questão de crença nem de escolha política. A Sociedade Brasileira da Infectologia, o presidente disse no Senado esses dias, a partir de uma base sólida de investigações, que não tem fundamento. Agora, infelizmente, o debate está tumultuado, né? Porque há depoimentos de médicos, de pessoas, né? Mas existe uma estatística nisso tudo. O fato de algumas pessoas terem tomado e considerarem que isso salvou a vida delas não é conclusivo, porque os estudos científicos não demonstram essa eficácia. As pessoas podem se recuperar da Covid, inclusive sem tomar nada, porque o impacto é desigual, né? Então isso não é conclusivo, né? Agora, precisaria e precisa de um certo consenso nas principais autoridades da saúde pública, né? E como o debate está muito polarizado politicamente, então fica essa confusão, né? Se o médico pode prescrever, se não pode prescrever. A minha convicção é da Sociedade Brasileira da Infectologia, baseada em estudos científicos. Então, não vou censurar quem toma, quem presta seu depoimento, mas esse é o meu parâmetro, né? Se caso eu venha a ter Covid, eu vou seguir a orientação médica fundamentada na ciência. E isso pode não ser suficiente, inclusive, para que eu me recupere, porque mesmo tomando todos os cuidados, a repercussão nos organismos é diferente. Algumas pessoas morreram, um triatleta semana passada, né? Então, ninguém está seguro. Agora, nós só vamos resolver esse tipo de polêmica, Júlio, quando a gente vacinar, porque enquanto a gente não imunizar a população com vacina, esse debate vai continuar. E eu confesso que eu estou um pouco saturado dele, eu nem intervenho nas comunidades, porque é inútil discutir isso com algumas pessoas, elas vão dizer que você tem uma posição política, enfim, né? Então cada um cuida de si, mas eu espero que as autoridades públicas tenham responsabilidade na condução, porque uma terapia mal conduzida, ela é danosa. Danosa para o objetivo a que ela se destina, sem falar em outros efeitos que ela pode causar.
É verdade, meus queridos, conversar com vocês é uma delícia, mas tem tempo, né? A gente tem hora marcada, não posso furar aqui o esquema, mas só vou fechar aqui com uma colocação que eu acho importante. A liberdade é uma coisa fantástica, cada um ter o direito de escolha. O problema é que cada um enxerga como escolha e quase sempre, para alguns, a escolha é algo que só ele pode ver. Aí é complicado a gente dar a liberdade para quem não sabe o que faz com ela. Mas muito obrigado, meu caro Reginaldo. Bom fim de semana para você. Sexta-feira a gente volta a conversar.
Isso. Até mais. Todo mundo vai se cuidando, se protegendo. E sendo otimista de que a gente vai ultrapassar essa situação, embora o momento seja um pouco angustiante.
Vai mudar, tem coisa mudando. Até quem a gente não esperava começou a falar diferente. Mas, meu caro Thiago, também bom fim de semana para você.
Um bom final de semana para você, Gilson, Reginaldo e a todos os ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato tanto com o Reginaldo no Facebook, Reginaldo Dias, fantástico, os trabalhos do Reginaldo, Thiago Valenciano no site, thiagovalenciano.com.br e também no Instagram, @thiagovalenciano. Assunto é política de sexta, é balanço da semana. E sexta-feira que vem tem mais, na segunda, Thiago Gão aqui comigo. Vamos de novo conversar sobre o tema do dia.